presidente, senhoras e senhores senadores, imprensa da TV Senado, Rádio Senado, Jornal Senado e todos que cobrem aqui o Senado Federal, senhoras e senhores. A princípio, parabenizo a ex-senadora Marina Silva pela corajosa decisão de ingressar no PSB e manter-se como forte oposição ao atual governo. A democracia ganha com essa opção, que juntamente com o nosso querido senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, demonstra que há propostas diferenciadas para levar o Brasil ao desenvolvimento sustentável e ao progresso duradouro. A alternância do poder é um dos requisitos indispensáveis à democracia, porque permite à sociedade experimentar diferentes propostas de condução do país. É evidente que, como cidadão e senador, tenho visto com muita preocupação o quadro econômico que se desenha para os próximos anos, com nítida e inequívoca tendência para um processo de estagnação. Se o desejo for promover o desenvolvimento, será preciso reverter esse processo com a máxima urgência. A verdade é que a presidente tem cheirado uma grave desconfiança no setor produtivo, que se mantém em compasso de espera, temeroso pelo excesso da intervenção do governo na economia. Não é por acaso que o FMI manteve, nessa terça-feira, a projeção de crescimento econômico para o Brasil deste ano em 2,5% percentuais e reduziu a estimativa para o próximo ano de 3,2% para 2,5%. Com isso, o Brasil ocupa a última colocação entre os países emergentes em 2014. Estamos muito abaixo do potencial produtivo do país. Segundo o FMI, a inflação mais alta reduziu a renda real dos brasileiros e pode pesar sobre o consumo, que vem segurando o crescimento da economia do país nos últimos anos. Já ressaltamos nessas tribunas que o governo da presidente Dilma está preso numa armadilha. Ou controla a inflação equivocadamente pelo aumento dos juros, ou o que refreia a economia. Ou tenta alcançar um crescimento maior do PIB, mas perde o controle da inflação. As duas alternativas são ruins e mostram a vulnerabilidade do modelo proposto pelo governo para a condução da economia. O governo erra, o Ministério da Fazenda erra em não enxugar o tamanho da máquina pública e no modelo adotado na busca de parceiros para as obras tão necessárias de infraestrutura. É evidente que a ideologia de manter as parcerias com o setor privado sobre o manto protetor do Estado não funciona e é uma forma primária de controle da economia, bem à moda do chavismo venezuelano. Esse pensamento antiquado provoca um atraso terrível no desenvolvimento econômico do Brasil, que não consegue dinamizar a economia e fazer as obras necessárias de forma ágil. Como bem salienta a matéria do Correio Brasiliense, sob o título "Falta de confiança ameaça concessões". Ninguém quer o governo como sócio nas obras relacionadas ao programa de concessão na área de infraestrutura. A aversão do investidor à presença do Estado é tamanha que mesmo ofertas aparentemente irrecusáveis, como a execução de parte dos projetos por órgãos públicos, são vistas com desconfiança. O leilão da BR-262 entre Minas Gerais e o Espírito Santo exemplifica com perfeição o que tem ocorrido. Quem conhece essa rodovia, presidente, sabe que é de trânsito intenso e teria certamente alta rentabilidade. Mas não apareceu ninguém para o leilão, ao ponto de o Palácio do Planalto ter montado um gabinete extraoficial de crise, chefiado pelo ministro dos Transportes, César Borges, para trabalhar em contato direto com a presidente. A principal razão para o fracasso do leilão da 262 está no sapo que o governo quer empurrar goela abaixo aos empresários. é que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, ficaria encarregado de executar parte da duplicação da estrada. Como diz o velho ditado, gato escaldado tem medo de água fria. DENIT como parceiro significam duas coisas: ineficiência na execução do projeto e provável superfaturamento em relação aos dos números escândalos de corrupção nesse órgão. Aliás, escândalos e corrupção continuam a ser uma característica marcante nesse governo, assim como foi do ex-presidente Lula. Agora, imaginem a armadilha que o governo queira montar para os empresários. Se o DENIT não terminasse as obras a tempo, seriam os investidores que teriam quebrado as cláusulas contratuais. É difícil compreender a que ponto a presidente Dilma chegou com a sua visão antiquada e ideológica de modelo econômico. Se ela continuar nesse ritmo, vai causar um atraso medonho para o Brasil e prejudicar o futuro do país. Às vezes, nem é a presidente que pensa assim, mas assessores a levam por esse caminho. As queixas contra a presença do executivo nos consórcios vêm desde os primeiros leilões de aeroportos, quando as empresas interessadas nas concessões foram obrigadas a se associar à Infraero. Por isso é que o governo acaba de joelhos pedindo parceiros, mas nenhum dos grandes grupos internacionais se apresenta. Quem vai querer como parceiro um governo como o do PT, cheio de ranços estatais e de controles da iniciativa privada? Só quem não tiver muito a perder. Dá para imaginar as dificuldades para um conselho de gestão decidir com a metade dos membros cheio de ideologias e manias de velhos companheiros? É fracasso na certa. Com os portos, não é diferente. Como é que o governo vai encontrar parceiros sérios e competentes para ampliar os portos e torná-los mais competitivos se pretende manter a esfera decisória no âmbito da Secretaria dos Portos? É uma privatização pela metade, que no lugar de trazer agilidade ao setor produtivo, vai complicar tudo, criar uma verdadeira bagunça. Senhoras e senhores senadores, o governo não tem coragem nem ousadia. Mostra-se acanhado e tímido diante das demandas do Brasil contemporâneo. O PT está amarrado numa ideologia ultrapassada do velho controle estatal sobre a economia. Por isso é que nunca teve a humildade de reconhecer como foi importante para o desenvolvimento do Brasil a privatização realizada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Aí vem o governo da presidente Dilma com uma dessas miscelâneas ideológicas que tenta distinguir concessão de privatização. Enquanto isso, o Brasil fica parado e com uma economia muito aquém do potencial dos setores produtivos. Enquanto isso, o emprego na indústria começa a cair e a balança comercial está quase no vermelho. Com Dilma, o Brasil não anda, empaca. Muito obrigado.